Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre o implante dentário com o odontólogo Eduardo Nascimento. Doutor Eduardo, e no caso de quem tem, por exemplo, osteoporose, se pode fazer um implante que requer um enxerto?
Sim, olha só. A osteoporose é uma doença que ela atrapalha mais os ossos longos, no caso o fêmur, que é a parte interna do osso, que a gente chama de medular, ela fica com as trabéculas muito abertas. Então é como se fosse uma caixa de marimbondo, a parte interna do osso, só que ela fica bem fininha, então ela não tem consistência. Só que a osteoporose, ela atinge mais os ossos longos, e os maxilares são ossos chatos. Então, a osteoporose, ela não interfere para a colocação do implante nos maxilares. Então, nós temos muitos pacientes operados que chegam com essa história de osteoporose. Mas aí nós fazemos uma avaliação do local e vemos que a osteoporose, ela não chegou a atingir os ossos dos maxilares. Só mais é questão de ossos longos, como o fêmur, né, e assim por diante.
Doutor Eduardo, e no caso de dente, qualquer dente pode ser substituído, canino, molar, qualquer um pode ser implantado?
Sim, Humberto, qualquer dente pode ser substituído. A gente só não indica muito a substituição de um terceiro molar, que é o dente siso, né? Mas tirando isso, qualquer dente pode ser substituído, sem problema nenhum.
E, doutor Eduardo, a pessoa que chega no seu consultório, imagina que fica preocupado logo assim. Bom, é uma cirurgia, é uma coisa que, por exemplo, requer enxertia de osso. Ela é demorada, ela é dolorosa. Como é que é essa cirurgia?
Olha só, o tempo cirúrgico, ele vai depender muito da habilidade do cirurgião e também do caso em si, né? Nós, como já trabalhamos com isso há bastante tempo, uma cirurgia de colocação do implante com a gente dura em cerca de 10 a 15 minutos por dente colocado. Quando tem que fazer o enxerto, aí já sobra mais uns 30 minutos por dente a ser enxertado. Então, para você ter uma noção com relação ao tempo em si. Agora, com relação à dor, Humberto, é uma coisa que não existe. Hoje nós já temos medicações que conseguem remover a dor do paciente em 100% dos casos. E mesmo os casos que nós vamos fazer enxerto, né, ou cirurgias mais avançadas, a gente hoje trabalha com assessoria de um médico anestesista, que ele seda o paciente dentro da clínica, o paciente dorme, a gente trabalha, opera, e aí a hora que termina o paciente acorda, não lembra de nada que aconteceu, e é a mesma coisa daquele quadro cirúrgico não ter passado pela vida dele. Isso é um conforto muito grande para o paciente e cada vez mais tem crescido essa associação dos médicos anestesistas com os odontólogos, principalmente aqui em Brasília.
Doutor Eduardo, e no caso da cirurgia, quantos dentes podem ser implantados em cada procedimento?
Beto, não existe um limite mínimo e nem máximo. Nós estamos acostumados a fazer o que a gente chama de boca inteira, superior e inferior. O paciente chega lá na clínica sem nenhum dente e num período de uma manhã a gente reabilita ele, coloca todos os implantes superiores, todos os implantes inferiores e num prazo curto aí de 2 a 3 dias ele já está com a prótese definitiva na boca. Então a reabilitação é rápida e nem sempre para cada dente perdido é um implante colocado. Então só para você ter uma noção, geralmente uma mandíbula, uma boca inferior, a gente coloca 5 implantes. E sobre esses 5 implantes, colocam-se 12 dentes. Então, são 12 dentes sustentados por 5 implantes. E na parte superior, aí tem uma variação maior, porque depende do tipo do osso. De 4 a 10 implantes, você faz também a mesma boca com 12 dentes, dependendo do tipo do tratamento a ser realizado.
Doutor Eduardo, nós falamos de rejeição no caso do enxerto. E existe caso de rejeição no caso do implante mesmo, da própria peça?
Sim, o que a gente geralmente considera, a gente não considera bem rejeição, porque o metal titânio que é feito o implante, ele é um metal biocompatível, ou seja, o organismo aceita como parte dele mesmo. O que a gente trata seria insucesso de tratamento, são aqueles implantes que não osteointegram, ou seja, aqueles implantes que não colam no osso. Nessa situação, forma uma fibra entre o implante e o osso, que faz com que o implante fique mole. Nessa situação, é a minoria dos casos. Mundialmente, cerca de 5% dos casos é o que tá se falando hoje em estatística mundial. 5% dos casos de que seria de insucesso. Que o insucesso é considerado a fibrointegração, que é a formação da fibra entre o implante e o osso. ao invés da formação óssea. Então isso promove uma instabilidade no implante, que tem, ele tem que ser removido, mas num prazo aí de 2 a 3 meses ele pode ser recolocado sem nenhum tipo de problema.
Doutor Eduardo, e quanto tempo depois do implante a pessoa pode comer normalmente?
Geralmente o pós-operatório do implante é um pós-operatório de qualquer cirurgia intraoral. Então a gente pede que nas primeiras 48 horas o paciente mantenha uma dieta líquida e pastosa, fria ou gelada, nada duro e nada quente. A partir daí ele já pode começar a voltar à sua mastigação normal. Para os casos que são realizados a carga imediata, que é a colocação do implante e da prótese logo em seguida, no período aí de 48 horas, a gente sugere que o paciente permaneça aí por pelo menos 3 meses, 90 dias, com um repouso alimentar relativo, ou seja, ele não coma nada que seja duro. Tipo, por exemplo, uma cenoura crua, uma carne de costela, por exemplo, que é uma carne que é mais forte, né? Uma castanha, pé de moleque, nada disso que você tenha que fazer o ato de triturar. Mas a alimentação normal, arroz, feijão, verdura cozida, né? Macarrão, massas em geral, uma carne de peixe, tudo isso pode comer sem nenhum tipo de problema. É só um cuidado para justamente não atrapalhar o período da óssea integração.
Doutor Eduardo, o senhor não, a gente precisa até lembrar também da pipoca, né? Que é uma bela armadilha, né?
Com certeza, com
certeza.
A pipoca,
muitos...
eu até brinco com meus pacientes, né? A pipoca tem o piruá, que o piruá, o problema não é a pipoca, é o piruazinho que fica lá, que eventualmente ele pode, realmente não pode ser benéfico, não. E até a maioria dos pacientes que chegam na nossa clínica com dente fraturado, eles falam que quebrou com pão. É a coisa mais engraçada. Fala, ó, Teodoro, estava comendo um pão, o senhor acredita que quebrou o dente? Aí eu falei, antes do pão. O que que comeu antes do pão? Porque a pessoa geralmente lembra a última coisa, mas antes não lembra por que forçou tantos dentes, né? Então realmente tem que tomar muito cuidado na parte da alimentação, é muito importante.
Doutor Eduardo, existe assim um método só de implante dentário ou existem vários?
Não, existem várias técnicas. Para cada situação é utilizada uma técnica. Tem casos que tem que fazer enxertos, tem implantes hoje. Implante hoje, Humberto, é igual carro. Tem de todos os modelos, tem de todos os preços e tem de todos os tipos. Por exemplo, se você for a uma fazenda, talvez o carro ideal seria uma caminhonete. E se você for viajar, de repente, com muita bagagem, de repente o carro ideal já seria aqueles carros tipo SUV, né? Aqueles porta-malas maiores. É a mesma coisa o implante. Dependendo do tipo de resultado que você precisa e de onde você quer chegar, é o tipo do implante a ser usado. Então, quem trabalha com um único implante hoje, ele realmente ele não consegue atingir todo tipo de resultado final com excelência. Então, o implante hoje tem muita variedade, tanto em diâmetro, comprimento, largura, tipo de conexão, tipo de superfície. É bastante vasto mesmo, muito vasto.
Doutor Eduardo, a gente ouve falar num procedimento chamado zigomático. O que que é isso exatamente?
Humberto, os implantes zigomáticos são implantes mais longos que a gente ancora ele num osso acima dos maxilares. O que é complicado é porque a gente vê o seguinte anúncio, né? Não faça enxertos, faça implantes zigomáticos. Só que o zigomático, ele simplesmente resolve a região posterior da maxila, ou seja, do osso superior. Então, quem precisa fazer enxerto na região anterior, superior, ou em qualquer parte do osso inferior, o implante zigomático não é para essas regiões. Então, isso é complicado, porque a gente vê o anúncio falando, né? Não faça enxertos, faça implantes zigomáticos, mas não nos mostram, não nos contam as limitações do implante zigomático. Eles são usados só para regiões posteriores e superiores. Para nada mais.
Doutor Eduardo, outra solução que é vendida como panaceia é a cirurgia, o implante sem corte. Como é que é isso?
O implante sem corte, ele realmente é um implante revolucionário, só que infelizmente, a técnica é revolucionária, só que infelizmente ela serve apenas cerca de 5% da população. Porque a maioria dos pacientes que perdem o dente, eles perdem também o osso. E muitas vezes eles vêm com defeitos ósseos e defeitos gengivais. Para os pacientes que têm que ser corrigido gengiva e corrigido osso, ou que tem uma perda óssea no qual o osso está, a quantidade óssea está limitada, nesses casos não são indicados os implantes sem cortes. Porque o implante sem corte, ele é um programa de computador que ele pega uma tomografia da região do osso e transfere uma cirurgia virtual no computador, confecciona-se um guia e, através de um furo, o implante é colocado dentro do osso. Mas para isso sair na posição ideal, você tem que ter osso ideal, gengiva ideal. Então, se você é aquele paciente que, quando você levanta o seu lábio e você vai ver a sua gengiva, você olha assim, nossa, tá tudo perfeitinho, só faltava o dente, só a parte branca, talvez você seja o paciente ideal para o implante sem corte. Agora, se você olhar e falar assim, nossa, minha gengiva tá com a depressão, a minha gengiva tá alta, a minha gengiva tá feia, ou já perdi o dente há muito tempo, ou tive uma lesão, pode ter certeza que você não será um candidato aos implantes sem corte. É muito importante alertar a população que nem tudo que é vendido é real, né? O que eu acho que deveria ter sido falado era que ele é a minoria dos casos que é possível, cerca de 5%, e que você poderia fazer uma consulta para ver se o seu caso é possível ou não. E não ser vendido como todos os casos são possíveis fazer com implante sem corte, que isso não é possível.
Tá ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Eduardo Nascimento, que é odontólogo com especialização em implantodontia e especialização também em cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial, e é coordenador de cursos de pós-graduação na área de implantes dentários pela Associação Brasileira de Odontologia e pela FUNORTE. Muito obrigado, doutor Eduardo.
Eu que agradeço, Humberto. Estou sempre à disposição.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Jairo Jefferson e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.